Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém. Vamos orar. E eu vou colocar nesta oração uma pessoa chamada Wagner, que está com suspeita de tumor no pulmão. Em nome de nosso Senhor Jesus, nós, Pai eterno, colocamos esta vida nas tuas mãos, crendo na tua misericórdia e no teu poder. Poder eterno, acima de tudo e de todos. Quando o Senhor quer fazer algo, ninguém consegue impedir. A tua luz penetra na mais profunda escuridão. Por isso, Pai, toca a vida desse homem e que ele receba a cura desse mal. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que ele receba o toque das tuas mãos para ser curado. Em nome de Jesus. E nesse instante, nós pedimos a Deus que tu nos visites, que o Senhor nos dê a graça de podermos compartilhar a tua palavra, Senhor. Me ajude, Pai. Me ajude, Senhor, a transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero fazer a tua obra, Senhor, nesta noite. E quero confiar em ti. Usarás a minha vida para fortalecer pessoas neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 ao 7. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 ao 7. O Deus de toda a consolação. Acharam? Quem não achou, diga, estou no caminho da salvação. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dele, participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Desse modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que, assim como vocês tomam parte nos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Que Deus nos ajude. Deixe-me colocar a proposta do que eu pretendo compartilhar com vocês hoje com calma, e vocês vão entender que eu estou sem voz. Tenham paciência. Há uma ideia errada no seio da igreja hoje em dia que dificilmente será erradicada, será arrancada, tirada. E a ideia é: quem sofre não tem fé, porque aquele que sofre não é abençoado por Deus. Vocês já ouviram isso? Quantos já ouviram isso? Se você está passando por alguma luta e ela não sai, isso significa que Deus não está na sua vida. Seria isto verdade? Que resposta nós podemos dar a esse tipo de argumentação ou tese? Como nós cristãos, seriamente reunidos aqui na presença de Deus, como nós podemos comparecer diante do Pai? Eu hoje estou aqui quando meu corpo gostaria de estar deitado. Estou aqui por teimosia? Não. Eu estou aqui porque eu amo a minha vocação e porque Deus me deu uma palavra com vocês. Para vocês. Então eu vim cumprir a minha vocação, que eu transformo em obrigação. Quando minha mãe faleceu, enterrei ela à tarde e à noite eu estava aqui. O mesmo sucedeu com meu pai. Eu não faltei com respeito, mas eu entendo que Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima da minha fraqueza, porque Ele é a minha força. Deus é toda a minha sustentação. Ele é a base da construção da minha vida. Dizer que uma pessoa que sofre não tem a bênção de Deus é muito perigoso. Por isso, por meio do apóstolo Paulo, nós podemos ter uma visão exata acerca do sofrimento que nos sobrevém, ou dos sofrimentos que nos sobrevém. Não há alguém aqui que não esteja passando por lutas. Não é só pobre que sofre, rico sofre. Não é só país de terceiro mundo que sofre, países de primeiro mundo também sofrem. Todos nós temos lutas. Por incrível que pareça, quando você lê as páginas da Bíblia, você descobre que até Deus sofre. Quando o Espírito Santo intercede por nós, diante do Pai, Ele intercede com gemidos inexprimíveis. A palavra gemidos significa dores incessantes, porque nós não sabemos orar como convém. Então, eu quero meditar nesse texto com você e tentar arrancar dele lições. E a primeira coisa que nós temos que entender, o significado da palavra ajuda ou consolação. Em algumas versões mais antigas da Bíblia, aparece o termo consolação. O Deus de toda consolação. O Deus de toda ajuda. Porque esta palavra significa isso, consolação, ajuda. Mas, em nossos dias, nós transformamos as palavras e demos a elas outros significados. Como é que nós entendemos a questão de ajuda ou consolação? Em algumas igrejas é ensinado, venha que Deus vai te dar o alívio. Como que se nós estivéssemos com frio e Deus nos cobrisse com algum cobertor. Mas não significa isso. É ensinado que se você estiver com algum problema, você recebe uma oração e aquilo já passa. Deus te dá o alívio imediato. Se você está com um problema emocional, alguém ora por você e você então tem o seu problema resolvido. Mas não é bem assim. A palavra consolo ou ajuda que aparece no nosso texto, e que eu quero aprender essa palavra antes de olhar todo o texto, porque todo o texto depende dela, por isso que eu coloquei o tema, o Deus de toda ajuda, de toda consolação, significa o quê? Fortalecer. Fortalecer como? Fortalecer, encorajar alguém por meio da instrução, para que a pessoa adquira um novo ânimo. É isso que significa a palavra consolação. Instruir uma pessoa para que ela seja conduzida pela instrução a ter um novo ânimo. Se você está desanimado, não adianta eu orar por você. Você tem que ser seduzido ou persuadido por meio do ensino da palavra de Deus para adquirir um novo ânimo a fim de mudar sua conduta ou seu comportamento. É assim que age o poder de Deus. Paulo está tratando desta forma esse problema. E o Espírito de Deus quer que nós aprendamos nesta noite, em primeiro lugar, esta grande lição. Que Deus não vai arrancar de nós nenhum tipo de problema. Ele pode curar? Pode curar. Ele pode fazer um milagre? Pode fazer um milagre. Mas Deus não vai arrancar de você uma depressão que você insiste em mantê-la aí. Uma síndrome que você insiste em mantê-la com você. Você tem medo de sair, você tem medo de dormir, você tem medo de tudo. Mas se você absorver a instrução da palavra de Deus, Deus tem a oportunidade de lhe dar um novo ânimo. Jesus não disse assim: no mundo vocês vão ter aflição ou aflições. Mas tenham o quê? Bom ânimo. Esse bom ânimo não vem de dentro de nós. Esse bom ânimo vem de Deus. Vocês se lembram o que ele disse para aquele jovem rico? Por que você me chama de bom? Se bom é Deus. De modo que Deus sendo bom, ele nos dá coisas boas. E o ânimo que Deus dá é bom.
O poder que Deus dá é bom. O amor que Deus nos dá é bom. Sua misericórdia é boa. A sua presença em nosso meio é maravilhosa. Mas por que Paulo está falando nesses termos? Paulo está tentando aqui amenizar um problema que ele tinha com os cristãos de Corinto. Falsos irmãos estavam tentando fazer com que os cristãos se afastassem da liderança de Paulo, dizendo que ele não era um apóstolo verdadeiro. Eles estavam colocando minhocas, como nós dizemos, na cabeça das pessoas, dizendo: este Paulo, este mesmo que fundou a igreja aqui, este mesmo Paulo, não é um apóstolo como vocês pensam. Ele não é uma pessoa abençoada por Deus. Ele só vive sendo apedrejado, açoitado, escorraçado, humilhado. Este não é um homem que vocês podem confiar para resolver os problemas da igreja. Eu não sei se líderes falsos estavam dizendo isso, ou se irmãos que competiam com a liderança de Paulo estavam dizendo isso. Mas Paulo estava sofrendo, porque quando você lê o livro de Atos, capítulo 18, 19, quando Paulo está lá em Corinto, ele sofre lá, ele passa por julgamentos, ele tem que sair de lá. Mas ele permaneceu um ano e meio nesta igreja, ensinando a palavra de Deus. E agora ele está sendo recusado, e a sua autoridade apostólica está sendo jogada na lata do lixo. A semana passada eu falei para vocês sobre o que é uma igreja apostólica, porque nós seguimos os ensinamentos dos apóstolos. E a base dos ensinamentos dos apóstolos é amar a Deus, é amar o próximo, é evangelizar as pessoas, é ensinar as pessoas, é integrar as pessoas na igreja, é mostrar às pessoas as intenções da graça de Deus. Por que Deus está atrás de você? Por que Deus quer se envolver na sua vida? Por que Deus quer que você se envolva na vida dele? E então, eu preciso explicar para esta pessoa como ela deve se manter sob, debaixo da graça de Deus. E ela precisa aprender que a igreja é o caminho, é o que Deus escolheu para que nós pratiquemos sua graça neste mundo. Vocês estão comigo? Paulo explicou tudo isto para eles. Algumas pessoas hoje que se dizem apóstolos, eu não os vejo ensinando desta maneira. Eu só os vejo pedindo dinheiro, o tempo todo pedindo dinheiro aqui, pedindo dinheiro lá. Põe um envelope aqui, põe um envelope ali. Você vai a uma igreja, são 10, 15 envelopes na mesma reunião. Eu nunca vi uma coisa dessa. É um verdadeiro absurdo. Isso não é uma mensagem apostólica. A mensagem apostólica nos ensina a mudar de vida. Nos ensina a aceitar os alvos de Deus. E o que eu vou falar nesta noite, com certeza, será uma mensagem apostólica. Muito bem. Em segundo lugar, Paulo mostra três coisas nos versos 3 ao 6. Então, a primeira coisa, ele nos mostra quem é Deus. Se você está com a sua Bíblia aberta e não fechou, e não deveria ter fechado, agora você repare lá. O que Paulo faz? Ele louva a quem? A Deus, que é o quê? Que ele é o Pai de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que Paulo mostra sobre Deus. Não é isso? Que Deus então é Pai de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Sabia de uma coisa? você não conseguiria receber Jesus Cristo se Deus não o enviasse até ele. Assim como Deus gerou Jesus no ventre de Maria, foi o próprio Deus quem gerou a vida de Jesus dentro de você. Um dia você estava vivendo e Deus então interceptou. Ele disse, este é o momento, e conduziu você até a Cristo, e revelou o seu Filho para você, e você aceitou a vida de Cristo, correto? Você aceitou a vida de Cristo, e então Deus começa a te explicar, por meio de vários irmãos, por meio da própria igreja, que Jesus não é apenas o Salvador. Ele é a autoridade de Deus. Ele é Cristo. E ele é aquele a quem Deus tornou Senhor. Por isso que Paulo diz, Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que significa a palavra Senhor? Dono de escravos. Dono de escravos. Todos os servos de Deus ficaram debaixo do governo de Jesus Cristo. Nós estamos debaixo da autoridade de Jesus Cristo. E isso significa o quê? Que nós devemos obedecer a Cristo. E já já vocês vão entender o porquê eu estou dizendo isto. Jesus então se tornou Senhor. Mas ele foi enviado para salvar e para ser o quê? A autoridade de Deus. O termo Cristo significa Messias, é aquele que é ungido de Deus, é aquele que veio na autoridade de Deus. Ele recebeu a procuração de Deus, entrou neste mundo para levar a palavra de Deus onde ela não poderia chegar. O poder de Deus alcançou você. E a vida toda você rejeitou a verdade de Deus. Mas em um momento, aquele poder atravessou toda a sua incredulidade, toda a dureza do seu coração, todo o materialismo. E ele entrou dentro de você e fez morada. Porque Deus começou a revelar quem é Jesus. Por meio de Cristo, Deus revela quem é Jesus. E então ele vai ensinar você que ele é o Senhor. E nós sabemos que Jesus é o Senhor, porque lá na frente todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Muito bem. O apóstolo Paulo então diz que ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que vocês estejam entendendo. Deus tornou Jesus Cristo como Senhor. Jesus veio para salvar, porque seu nome significa salvação, aquele que salva. E Cristo significa ungido, a autoridade de Deus. Ele não poderia realizar sua obra sem a autoridade de Deus. E Deus o tornou Senhor. Mas o apóstolo Paulo diz que Deus aqui também é o quê? Ele é o quê? Pai bondoso. O que é um pai bondoso? Misericordioso, piedoso, que está pronto para cuidar, que está pronto para colocar suas mãos em nossas feridas. Se você vê uma pessoa com uma ferida, você tem coragem de colocar sua mão lá? Deus tem coragem. Outro dia, eu tenho uma cachorra bem velhinha, e dessas moscas varejeiras, fez um furo na pele. E eu tive que comprar um unguento, e eu enfio o dedo lá dentro, e agora já está fechando. Qual é o problema? Eu gosto do animal, e eu vou cuidar dele. Eu sou ovelha de Deus. Eu cheiro mal. Dentro de mim tudo está ruim, está péssimo. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, que Ele gosta tanto de mim e tanto de você, que Ele não apenas nos tocou, mas ele entrou para dentro de nós e fez morada. E hoje nós somos o templo do seu Espírito. Você percebe a grandeza de Deus? Está chato? Veja lá. Paulo ainda diz mais uma coisa. O que ele fala que Deus é aqui? O Deus de quem todos recebem ajuda. Lembre a palavra ajuda. Vou voltar a dar a definição. A ajuda de Deus é o quê? É a instrução, é o encorajamento que Deus dá por meio de uma instrução que nos leva a ter um ânimo novo. Você então, desculpe, você está tomando uma atitude, uma direção na sua vida, e essa atitude é errada, mas você não percebe. E você percebe que o mundo começa a cair sobre você. Tudo está fechado, não há mais brilho. E então Deus começa a instruir, a falar como você deve agir. E então essa instrução te conduz ao quê? A um novo ânimo. Você adquire coragem para seguir um outro caminho. Porque você vê a glória de Deus. Você vê a manifestação da graça de Deus na sua vida. Nós não queremos uma religião. Religião nós temos aos cântaros por aí. Nós queremos a presença de Deus. Eu quero um Deus que fala comigo. Eu quero um Deus que se envolva em minha vida. Que me ensine a viver da maneira correta. Eu quero Deus, e só Ele, como a fonte de toda a minha ajuda. Aqui Paulo está dizendo que, ainda que alguns irmãos tentem ajudá-lo, não há necessidade. Porque Deus é a única fonte de ajuda verdadeira que um ser humano pode receber. Todas as palavras de homens são palavras limitadas. Nenhuma delas consegue alterar o rumo de uma vida. Você pode receber bons conselhos, mas só de Deus é que você recebe poder e vida para andar sobre os seus conselhos. Eu não consigo transmitir a você poder e vida, mas aquele que é maior do que todos nós, que está aqui, a usar minha vida, e estas palavras, quando entram dentro de você, se transformam em sementes que germinarão e se transformarão em uma vida poderosa que arrastará você para situações que você nunca imaginou. O apóstolo Paulo então diz: quem é Deus? Deus é o Pai do meu Senhor, do nosso Senhor, aquele que veio como Salvador pela autoridade de Deus e que Deus transformou em Senhor, e é a Ele que eu obedeço. Quem é Deus? Deus é o Pai bondoso, é aquele que tem misericórdia. É aquele que não tem medo de se envolver com o pior elemento, com o homem mais descaracterizado, com aquele que se perdeu, com aquele que vive desregrado. Ele, além do mais, além de falar, além de tocar, ele prometeu entrar dentro desta vida. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Não foi isso que o Senhor disse? Quem é Deus? Ele é a única fonte da verdadeira ajuda, porque dele não somente sai conselhos, mas sai uma instrução com poder e vida que nos dá um ânimo novo. Mas Paulo fala outra coisa. O que Deus faz? No versículo 4, na primeira parte do versículo 4, o que ele faz? Ele nos auxilia em todas as nossas aflições. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições. Esta é a parte do versículo que fala de Deus. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições. O que é aflição? Aflição é quando você está sendo exprimido. Você está numa situação em que você está sendo exprimido e esmagado. Você não tem saída. Aquilo vira um inferno na sua mente. É uma palavra usada para espremer azeitonas, a fim de produzir o azeite. A oliva era espremida e o azeite então era produzido por esmagamento. Há momentos na vida em que você passa por verdadeiros esmagamentos. Há momentos na vida em que você enfrenta pressões. Pressões que você nunca escolheu. Você está vivendo, tudo está caminhando bem, e de repente as coisas começam a se virar. O tempo começa a mudar. Eu hoje saí do interior, estava sol. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, raio. Ameaçando um temporal. Muitas pessoas ficaram com medo e nem vieram. Ainda que tenha um carro, imagina. Coitado, o Corinthians foi inaugurar o estádio dele e até perdeu, levou um susto. Mas, não deveria falar isso. Escapou. Mas perdeu. Mas vai ganhar muitas outras. Né, Marlene? Ah. Então, trocando o treinador, vai. Então, veja só. Todos nós enfrentamos pressões. Todos nós enfrentamos lutas contrárias, ou não? São lutas espirituais, são lutas emocionais, mentais, coisas de relacionamentos, profissionais, ou não é? Todos nós enfrentamos. Mas quando Deus diz aqui que Ele auxilia, o que significa este auxílio? Ajuda. Como Ele auxilia? Ele instrui a pessoa sobre o caminho que ele deve andar, para que ele possa ter ânimo dentro das pressões. Eu pergunto a você, existe alguma coisa impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Como também nada é impossível para aquele que crê. Aquilo que para o homem é impossível, é possível para Deus. No entanto, nós entendemos isto muito errado. Nós achamos que Deus tem que fazer tudo e nós não temos que fazer nada. Isso não tem graça. Quando você educa o seu filho, você mima o seu filho, você dá tudo o que ele quer, por acaso ele pode sair com um carro atropelando todo mundo e você vai livrar a cara dele? Não. Você vai instruí-lo a agir com dignidade. Você vai agir instruindo a criança sobre um caminho certo que ele deve andar. Você vai orientar para que ele saiba agir em determinadas situações. Quando o seu filho está com um problema, ele procura você para um conselho e o que você diz a ele? Fica tranquilo, filho, que eu vou resolver o problema. Não é assim que você resolve o problema. Você vai orientar a criança, você vai orientar o adolescente, você vai orientar o jovem sobre como ele deve agir dentro daquela situação. Porque senão ele nunca aprende a ter responsabilidade. Eu desconfio que muitos cristãos não têm responsabilidade. Eles vão às igrejas que prometem tudo. Porque é muito mais fácil crer assim. É muito mais fácil você ter um mágico de Oz na sua frente. Mas Deus não age desta maneira. Ele orienta a pessoa em como ele deve agir. Eu não sei que decisão você está para tomar. Eu não sei que caminho você está escolhendo para seguir. Mas você não deve sair de qualquer jeito. Você deve buscar Deus, porque Ele tem uma palavra para você. Você não fique com essa história, ó Deus, me dá uma palavra de vitória. Não! Ensina-me o teu caminho. Ensina-me o caminho reto que eu devo andar. Me ensina a tomar a decisão correta, para que eu tenha sempre comunhão com o Senhor. Não importa se você está debaixo de uma pressão. Talvez você diga assim, eu quero sair daqui, eu não quero ficar nesse lugar, eu não quero ficar com essas pessoas, mas Deus quer que você fique. e você diz assim: eu não vou aguentar. Você vai. Se você seguir a orientação de Deus, você poderá todas as coisas naquele que te fortalece. Com certeza. É isto que Deus faz. Mas o apóstolo Paulo mostra a terceira coisa. Por que então Deus nos instrui? Por que Ele nos auxilia? Qual é a finalidade de Deus nos auxiliar? Qual é a finalidade de Deus nos instruir sobre um caminho? Porque Deus nos mostra como devemos agir em determinadas circunstâncias ou situações. Vamos continuar o versículo. Então vamos ler desde o início, versículo 4. Todos, Ele nos auxilia em todas as nossas aflições. Isso aí é o papel de Deus, não é? Mas por que Ele nos auxilia? Para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E então, e nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Qual é a razão, então, de Deus nos instruir? Para que nós possamos instruir outras pessoas. Isto é o cristianismo. O cristianismo não é essa coisa que vai lá, vai receber uma oração, vai receber uma profecia, uma revelação. Nada disso. Eu estou cansado de ver gente dizendo assim: estou vendo um vulto do seu lado. Geralmente é um vulto escuro. Eu volto a dizer, é um racismo danado. Por que que o diabo tem que ser preto? Por que que o diabo não pode ser branco? Ou não é? Primeiro lugar, por que que preto tem que simbolizar a cor da maldade? Com todo respeito aqui aos irmãos afros. Está tudo errado. Tudo errado. Se os brancos ficam fazendo guerra e matando todo mundo por aí, por quê? Não tem nada a ver. É uma grande bobagem. É uma coisa você achar... Eu estava assistindo televisão, tem um vulto preto em cima da televisão. Eu abri a geladeira, tinha um vulto preto lá dentro. Tira ele logo, senão ele vai morrer congelado lá. Então, veja só o que acontece. É uma loucura isso. Na verdade, Deus nos ensina a agir para que nós possamos ensinar outras pessoas a agirem. E nós precisamos do poder do Espírito Santo para isso. Agora, uma pessoa que apenas frequenta a igreja jamais vai entender isso. Uma pessoa que simplesmente, eu estou indo num lugar, na terça-feira eu estou indo em outro lugar, na quarta... Você nunca vai aprender a ensinar alguém a andar debaixo da graça de Deus. Você nunca vai compreender como é andar na graça de Deus e ensinar alguém a andar na graça de Deus. Quantas pessoas esta semana cruzaram o seu caminho declarando suas tristezas? Declarando suas fragilidades, suas fraquezas. E o que você tinha para dizer? Quantas vezes um filho chega diante de um pai e tenta expressar para ele as suas tristezas. Mas eu tenho visto muitos pais dizendo assim: depois a gente conversa, filho. E não conversa mais. Deus não é esse tipo de pessoa. Quando Deus nos chama para perto, nós precisamos estar muito atentos, porque o que Ele tem para nos dizer é algo profundo. Por que é que Deus chamou você para estar aqui nesta noite? Porque Deus colocou esta palavra no meu coração. Porque muitos de vocês estão sofrendo. E muitos de vocês não estão entendendo a razão do seu sofrimento. Vocês estão achando que a vida lhe pregou uma peça, mas não é verdade. Deus está permitindo tudo isto porque Ele quer fortalecer você. Você não entende a razão da sua doença. Por que você ficou doente? Você já viu Deus curando tantas pessoas? Eu já vi Deus curando pessoas cegas, surdas, mudas, aleijados. Eu vi Deus curando tanta gente. Mas você diz assim, por que Deus não me cura? Porque Ele quer fortalecer você desta maneira, para que você fortaleça outras pessoas da maneira que você é fortalecido. Como é que você deve agir no meio do sofrimento? Fortalecendo pessoas. Deus chama você para fortalecer pessoas. A medida que você dá, será a medida que você recebe. Por exemplo, se você está triste, qual é a maneira que Deus pode dar alegria a você? Primeiro você tem que reagir à sua tristeza e procurar alguém e dizer, escute, você não precisa ficar assim. E a pessoa fala, você não sabe, você não está na minha pele. Nem você na minha, porque eu também estou enfrentando um problema seríssimo de depressão e tristeza, mas estou lutando. E o caminho que eu aprendo de Deus é este. Anda comigo, vamos unir forças, vamos aprender, vamos andar juntos, vamos orar juntos. É isso que acontece. E nós vamos crescendo. Isso é igreja. Agora, quando nós vivemos separados, quando nós simplesmente olhamos o rosto de alguém e entramos lá, ou vamos a um monte orar, o chão brilhou, e daí? O que é que eu estou passando às pessoas? Eu estou passando alguma coisa que as edifique? Dificilmente. Nós precisamos começar a entender que o sofrimento não é o mal. Não significa que você não está sendo abençoado por Deus. Muito pelo contrário. Se você está passando por lutas, você está lendo aqui que Deus te auxilia sobremaneira. E Ele te dá ainda mais capacidade para auxiliar outras pessoas. Quando alguém chega para mim e diz, eu não consigo, estou muito triste, estou muito deprimido, não aguento levantar da cama e não sei o quê, eu fico desconfiado da fé desse sujeito. Às vezes até mesmo da conversão dele, do seu compromisso com Deus. Porque quando você tem um compromisso sério com Deus, os seus lábios não se fecham. O seu coração não para de pulsar por causa do amor de Deus. A sua alma está sempre enriquecida. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que nós podemos viver contristados, mas sempre com um espírito alegre. Essa é uma promessa de Deus. Muito bem, agora vamos para o terceiro ponto. Como nós devemos entender os sofrimentos que passamos? Ora, os sofrimentos que passamos, em primeiro lugar, o sofrimento pode ser redentor. O que é isso? Nós aproximamos as pessoas de Deus, a fim de serem resgatadas por Ele de um mundo caótico. O sofrimento redentor é aquele que você recebe de Deus e diz, você está disposto a me obedecer, a fazer tal coisa? E você diz, eu estou disposto a fazer isso. Então você sabe que todas as vezes que você faz a vontade de Deus, o que você pode esperar? O apóstolo Paulo disse assim, todo aquele que quiser fazer a vontade de Deus piedosamente, sofrerá o quê? Sofrerá o quê? Perseguições. Terá o quê? Sofrimento. Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui o evangelho. Vamos supor que outra pessoa chegasse aqui no meu lugar e começasse a dizer assim, hoje é um dia de vitória aqui, então todo mundo amém, aleluia. Aí ele começasse, eu vou soprar e vocês vão cair. Aí cai, blum, cara. Aí nesse lado aqui eu falo assim, eu vou jogar meu paletó e vocês vão cair, blum, cair aqui. Aí eu digo aqui para esse povo aqui, vocês hoje estão recebendo agora uma grande vitória de Deus, pode esperar, todo mundo amém, amém, amém. Se iludem. Mas eu estou ensinando a palavra de Deus a você. Sabe o que eu vou receber com isso? Crítica. Vários irmãos vão me entristecer. Vão judiar do meu coração. Vão dizer assim, ah, esse Walter não é mais o mesmo. Esse Walter aí tem alguma coisa. Porque esse negócio não chama atenção de ninguém. Você que pensa. Quem é que chama é Deus, não sou eu. Nenhum argumento pode convencer este ou aquele. É o Espírito Santo quem convence se nós estamos falando da parte de Deus ou não. Quando eu vejo pessoas criticando a maneira que nós ensinamos, eu fico muito triste. Eu fico abalado. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, Deus, por que isso está acontecendo? Senhor, o teu nome é muito grande. O teu nome é muito grande para eu ficar abatido com esse tipo de comentário. Então eu insisto. Eu insisto em fazer a vontade de Deus. Deus chama você para fazer sua vontade dentro da sua casa. Vamos lá. Deus diz assim, pai e mãe, eu quero que todos os dias vocês se reúnam com seus filhos e orem juntos com ele. Vai ser um sofrimento. Porque eles vão espernear. Se você chamar o seu filho para jogar videogame, ele virá na hora. Mas se você se assentar com ele e começar a falar, o papai ama você e a palavra de Deus diz, não precisa explicar a Bíblia para ele, mas simplesmente dar uma noção moral de Deus para ele, de uma vida moral. Acabou. 5, 10 minutinhos e orar juntos. Só que ele vai começar a cobrar você. A partir do momento em que você começa a se assentar com seu filho, ele vai cobrar de você atitudes morais. E quando você não pratica, eles vão começar a dizer assim, o pai só tem a boca, só fala daqui para fora. Ou não é verdade. Mas se você insiste e você diz, olha, o pai agiu muito errado, mas agora eu quero mudar, eu quero salvar nossa casa, eu quero que Deus abençoe nossa família. E então eles vão começar a perceber uma atitude diferente em você. É a mesma coisa, nós homens temos dificuldade de dizer para nossas esposas, eu te amo. Se você não começar a falar isso, como é que vai ficar? As mulheres são muito mais rápidas em falar, e pega a mão e passa aqui, te amo, te amo, te amo. Mas e você, homem, por que não faz? Você namorou 5 anos com esse, né, que está aí do seu lado aí. Com essa coisa aí. Aí, você comprou um belo terno para se casar. Gastou maior grana, né? Você colocou, encheu a igreja de flor. Aí depois, ao longo do caminho, você não se arrepende dos seus erros, você não muda o seu comportamento e você acha que Deus vai abençoar você. Não vai. Porque se você não quer viver bem com a sua esposa, as suas orações serão interrompidas. O apóstolo Pedro diz isso. Imagine a encrenca em que você está se metendo. Eu estou falando bem sério. Talvez vocês homens dizem assim, não venho mais nesse lugar. Eu prefiro aquele outro lá que, né? Que dá água, a gente toma e já resolve o problema. Você vai continuar tomando água benzida e não vai resolver problema nenhum. O que você precisa é de instrução. Talvez Deus esteja dizendo para você, filho, que você deva honrar seu pai. Imagine você agora, aparece com uma Bíblia em casa e começa a dizer para seu pai, ó, pai, eu estava errado até hoje e quero mudar. A primeira coisa que o pai vai dizer é assim, esse moleque está fanatizado. Eu não acredito nele não. É o problema, é o sofrimento. Você fala a verdade e a pessoa diz que você está dizendo mentira. Não é um sofrimento? É ou não é? Mas você vai ter que provar que isso é verdade. Você vai ter que provar. Por meio do quê? Por meio da obediência. À medida que você obedece, você prova. Isso para mim é o poder de Deus. É o poder transformador de Deus. E não é simplesmente levantar a mão e ficar dando pulos para cima e ficar pulando que nem pipoca. Isso para mim não representa nada. E eu já fiz muito disso. Ah, porque o poder de Deus está aqui. E daí? Pipipipipi é o jeito que a gente chamava galinha lá no sítio. Pipipipipipi, ia jogando milho. Ah, então, aí a pessoa acha que isso é o poder de Deus. Mas você não muda, você continua falando mal dos outros. Você não aprende a Bíblia, sequer você lê a Bíblia diariamente. Ah, então Deus diz, você vai ler a palavra de Deus diariamente. Tá bom, você começa, todo ano você diz, vou ler a Bíblia de capa a capa. Você para no terceiro capítulo de Gênesis. Não consegue ler. Antes do dilúvio, você já naufragou. Então, veja só o que nós somos. Quando Deus nos pede para fazermos algo, aquilo que Ele nos pede muitas vezes é algo que nós não queremos fazer. Porque aquilo exige de nós morte pessoal. Exige a morte do eu. Isso é um sofrimento. Às vezes você está num lugar e Deus está dizendo assim, olha, muda, eu quero que você saia daqui e mude. Porque aqui você não está crescendo. Mas eu estou aqui, aqui eu tenho amizade, aqui eu tenho um tanto de gente legal. Eu não estou perguntando se você conhece gente. Eu estou dizendo que você tem que crescer. Que você tem que aprender o meu coração. Você tem que aprender os meus pensamentos. Aqui você só está enrustido. Você só está dançando. Você só está se emocionando. Você tem que compreender como eu entendo a vida. Eu quero instruir você, eu quero encaminhar você, eu quero transformar você numa pessoa digna, numa pessoa cheia do Espírito Santo. Outra forma de sofrimento é o reativo. Esse você não escolhe. Quando você reage do modo que glorifica a Deus, a fim de se manter dentro da vontade de Deus. Esse é o sofrimento reativo. Você não escolhe, ele aparece. E então você escolhe obedecer a Deus de uma maneira que você se mantenha dentro da vontade dele. Vamos supor que você está trabalhando, está tudo bem. De repente uma pessoa começa a ter inveja de você. Do nada. De repente ela passa a te odiar. Vamos supor que você é um cara bonitão. E tem um cara que anda com você muito feio. As meninas vão sempre falar com você. E com o cara feio, quase nunca falam. Quando olham para você, elas olham assim. Quando olham para o feio, é assim. Para baixo. Então o cara feio começa a ficar com raiva, com inveja. Por que eu não tenho essa atração que ele tem? Porque Deus te fez feio. Não precisa nem de plástica. Na verdade, nós temos que aprender a viver com a feiura. Uma pessoa feia pode ser bonita e muito talentosa. E eu já vi muita gente bonita ser uma verdadeira bengala quebrada. Você procura e não acha nada, vai de boca. É um barco furado. Ou não é? Eu acho que eu estou falando muitas coisas que são verdades. Como é que você reage a determinadas situações? Um inimigo que surge... Do nada, você vai odiá-lo? Você vai dizer, desgramado, né? Então é assim, né? Ah, então é, né? Você vai ver, eu vou te matar, cara. Eu vou arrumar pra você. Eu vou dar na mesma moeda. Você vai ver se eu te pego ou não pego. Aí você acaba se afundando. Se no sofrimento redentor, você aceita a direção de Deus para fazer a obra dele. No reativo, você aceita a direção dele para agir como ele agiria no seu lugar. Você dará amor. Você abençoará essas pessoas. Imagine, a palavra de Deus diz, amem uns aos outros. Como é que eu tenho que agir? Amando uns aos outros. Mas como? Sentindo uma paixão? Não. Fazendo alguma coisa boa por alguém. Mas ele é meu inimigo. Faça alguma coisa boa para ele. Ainda que ele não mereça, Deus faz chover sobre bons e Deus faz chover sobre os maus. Deus dá a vida aos bons e Deus dá a vida aos maus. Já cansaram? Espero que estejam falando a verdade. A palavra de Deus diz, suportem uns aos outros. Existe uma pessoa que é difícil suportar, mas Deus diz assim, suporte. Aquele cara está ali e você gostaria que ele estivesse a 200 quilômetros de distância. Ou se não, a 400, daqui a Curitiba. Mas ele está aqui. Inclusive, teve aquela moça que falou, vó, como é que a senhora aguentou o vô todos esses anos? É simples, eu moro em Porto Alegre e ele mora em Salvador. Então não tem problema nenhum. Mas você vê, a vida não é assim. Eu tenho que conviver com pessoas que eu gosto e tenho que conviver com pessoas que eu tenho dificuldades em me relacionar. E Deus diz, suporte. Aprenda a suportar. Por quê? Porque isso traz ajuda. Quando você age dentro da vontade de Deus, você auxilia as pessoas a mudarem os seus comportamentos. Deus diz, sirvam uns aos outros. Ele fala ainda, perdoem uns aos outros. Você já teve em conversa com pessoas assim, você não vai me dizer que você vai perdoar essa pessoa. Ou nunca ouviu isso? O que é que o Espírito de Deus está lhe dizendo? O que é que a palavra de Deus está lhe dizendo? E o que é que esse filho do diabo está te dizendo? Não vai me dizer que você vai me perdoar. E Deus lá do céu está dizendo, perdoa. O que é perdoar? Algumas pessoas dizem, perdoar é esquecer. É muito poético, mas não é verdade. Perdoar significa você lutar contra si mesmo. A pessoa não merece, mas você vai fazer algo de bom para essa pessoa, porque você tem princípios de misericórdia. Você e eu não merecemos o perdão de Deus, porque nós somos maus. Mas Deus, por causa de sua misericórdia, nos amou. E ele nos salvou e nos resgatou. Muito bem. Deus diz para nós, não falem mal uns dos outros. Mas nós encontramos o quê? Nas igrejas e fora dela, muita fofoca. Quando você vai fazer a sua escova, preste atenção nas conversas se o secador lhe deixar ouvir. Preste atenção. Quando você entrar dentro da sua escola, preste atenção na conversa dos seus colegas. Quando você entrar dentro da sua igreja, preste atenção nas conversas que chegam até os seus ouvidos. A Bíblia diz, não falem mal uns dos outros. Não pratiquem a fofoca. Não fale de modo a destruir a vida alheia. Porque Deus nos chamou a fim de construir, de edificar e não destruir ninguém. Você percebe? Dois tipos de sofrimento. Um, dá a chance de levar a pessoa até Deus. A outra faz com que eu permaneça em Deus. Quando eu sofro de modo redentor, eu estou tentando aproximar alguém de Deus. Mas quando eu reajo a uma situação do modo de Deus, eu estou fazendo com que Eu permaneço em Deus e a pessoa aprenda pelo meu exemplo. Pais, seus filhos têm que aprender pelo seu exemplo. Quando eles olham para vocês, eles têm que olhar e aprender com a maneira, da maneira como vocês estão agindo e reagindo às diferentes situações da vida. Como é que vocês agem diante da imoralidade? Como é que vocês agem diante da competitividade? Esta semana eu ouvi uma declaração da nossa presidente terrível. Eu não consegui imaginar. Me desculpe, mas eu tenho que declarar. Quando ela, acho que lá em Minas Gerais, ou Espírito Santo, ou lá naquelas redondezas, declarou: o governo de São Paulo está passando por esse problema de falta de água. Há quantos anos existe isso e nunca fizeram nada? Ó, pelo que eu sei, nunca se fez nada no Brasil. E se ela estava fazendo alguma coisa lá, foi agora. Não seria mais bonito, como presidente do Brasil, chegar aqui e chamar o governo e dizer: como é que o Brasil pode ajudar vocês? Vocês que sempre ajudaram o Brasil. Até parece que nós somos um mundo e aquele é outro mundo. Até parece que um partido político é uma coisa e o povo é outra coisa. Foi lamentável. E eu, me desculpem se eu me envolvo nesta questão política, mas eu estou dando para você um exemplo daquilo que não deve ser feito. É muito fácil você dizer assim: o nariz de fulano não presta. Mas você chegar lá e falar: deixa eu ver como é que... deixa eu dar uma limpadinha no seu nariz aqui. Posso te ajudar? É muito bacana quando você se dispõe para ajudar alguém. É muito fácil você arrebentar com outra pessoa. Por quê? Porque eu quero o poder. Eu quero ficar em cima de todo mundo. Eu quero mostrar a minha cara como se fosse uma pessoa superior. Isso está muito errado. Nós estamos errados. Nós estamos vivendo dentro deste clima, em toda a parte. Você entra dentro de uma igreja, tem alguém dizendo assim: esse fulano estava errado, hein? Esse fulano não presta, hein? Esse fulano não vale nada. Ou não é assim? Quantas pessoas desistiram de estarem dentro de uma igreja? Por quê? Pessoas vivem o tempo todo criticando a sua conduta. Por que não ajuda? Se a Bíblia fala que nós devemos ajudar uns aos outros. Imagine, Deus diz para você me ajudar. Aí você vai se aproximar, você pode receber um não desse tamanho. E você desiste? Não, você não deveria desistir. Você deveria continuar ajudando. Até que eu veja as suas intenções e veja a graça de Deus na sua vida, favorecendo a minha vida. Correto ou não? Você pode estar enfrentando um problema com seu cônjuge agora. Neste exato momento, você pode estar enfrentando um problema com o cônjuge, com o namorado, com o cônjuge, né? Está enfrentando um problema com o cônjuge, com o namorado, sei lá com quem. Mas, neste instante, o que é que Deus está pedindo de você? Que você bata de frente? Que você... o negócio é o seguinte, agora é aqui assim. Quem manda aqui sou eu. Você estragou tudo. Uma vez eu vi um pastor dizendo num programa de rádio: minha senhora, o seu marido não está atendendo às suas necessidades? Pega uma panela e dê na cabeça dele. Eu disse: como isso é possível? E esse pastor, ele foi um deputado federal, quero que você saiba disso. E então, ele pegou no outro dia, atendeu um telefone: pastor, fiz o que o senhor me pediu. Eu dei com a panela na cabeça do meu marido, mandei ele para o hospital, agora ele vai me respeitar. E o que ele tinha que dizer? Ele não sabia o que dizer, porque ele sabia que estava errado e que deu um conselho errado. Imagine se outras pessoas fizeram a mesma coisa. Imagine se outras pessoas fizeram o mesmo. Tomaram uma atitude errada. Meu irmão, educação é um negócio muito sério. Eu não estou aqui para brincar com você. Eu não estou aqui esperando de você aprovação coisíssima nenhuma. Se você não quiser vir mais aqui, você pode procurar o lugar que você quiser. Eu estou aqui pela vontade de Deus. e eu vou educar o povo de Deus. Eu vou falar com as pessoas aquilo que Deus coloca no meu coração. Eu não estou buscando aqui se você está feliz. Ai, que legal. Para mim isso não importa. Legal, sentimento, é muito gostoso. Mas entender as coisas é muito mais importante. Então, veja só. O apóstolo Paulo não diz no versículo 6, se sofremos, é para que vocês recebam o quê? Ajuda e salvação. É o que eu falei para vocês agora. Vocês recebem redenção. Às vezes, o meu sofrimento serve para ajudar alguém que não está sabendo como agir. E ele vai receber a ajuda e a salvação. E se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para o quê? Para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Ora, se você vê como eu estou suportando uma determinada situação, você vai aprender a suportar. Se você me vê como eu estou reagindo a uma determinada situação, você vai aprender a reagir da mesma forma. O cristianismo não se aprende por teoria. O cristianismo se aprende por exemplo. Você pratica e as pessoas vêm e passam a praticar. Nós temos aprendido uma coisa que Jesus disse assim: vocês são a luz do mundo e não se pode esconder esta luz debaixo de uma cama. Então Jesus disse assim: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles, vendo as obras que vocês fazem, façam o quê? Glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Ora, se as pessoas não nos veem praticando nada, se amanhã você entra no seu trabalho e você só está envolvido com falcatrua, com mentira, enganando todo mundo, você espera estar fazendo o quê? Como é que você comparece a esta reunião com a cara lavada, levanta as mãos para os céus e diz: Deus, eu te amo? Amanhã você vai entrar no seu trabalho e você vai prestar muita atenção no seu procedimento. Eu sei que você vai falhar algumas vezes e você sabe que eu vou falhar algumas vezes. Mas nós não devemos ter o desejo de falhar facilmente. Nós devemos procurar acertar. Nós devemos procurar a retidão. Você vai chegar na sua casa hoje e vai olhar para o seu pai e sua mãe e vai dizer o que para eles? Tchau, mãe. Tchau, pai. Até amanhã. Fecha a porta e tchau. Você poderia dar um abraço e dizendo: aprendi muito de Deus nesta noite. Aprendi muito do Senhor nesta noite. Obrigado, mãe. Obrigado, pai, pelo seu esforço para com a minha vida. Se hoje eu estou experimentando o que eu estou experimentando, eu devo a vocês e pela graça de Deus agindo através de vocês. Como é que você vai dormir hoje com a sua esposa? Colocar aquele carção de peixinho e cair na cama debaixo dos cobertores e emprestar a perna para a mulher enfiar o pé no meio? Só isso? Ou você vai dizer algumas coisas para ela? Às vezes nós não dizemos. Devido ao cansaço, devido a uma série de coisas, nós nos esquecemos destas verdades. E nós não dizemos nada. Simplesmente chegamos, vamos dormir e toma banho e vai... Ela trabalhou o dia inteiro, ela te dá suporte, ela lava sua roupa, ela faz isso. Ela não só trabalha fora, ela cuida da sua vida também. O que você vai dizer para ela? E você, mulher, o que vai dizer para o seu marido hoje? Você talvez não queira dizer nada, mas Deus está pedindo que você diga. Deus está pedindo que você comece a mudar o seu comportamento. Deus está pedindo que você ande e segure na mão. Eu já vi homens, que nem lá no interior, na roça que a gente andava, o homem ia lá na frente assim, ó, e a mulher vinha lá atrás, assim, com a sombrinha, na estrada, com 10 crianças atrás, que aquele safado arrumou. 10. Ela já nem andava mais direito, coitado. Né? Então, desculpa, irmãos. Mas a verdade é essa. Vocês já viram isso. Às vezes eu passo na rodovia em Anguera, eu vejo alguns caboclos ainda assim. Ele anda na frente e a mulher com a Bíblia, de terno, e ele olha para a mulher, e a mulher olhando para aquela trempinha atrás, cuidado com a pista, vem cá aqui. O cara não está nem aí para ajudar nada. A mulher parece um varal, a única coisa que ele faz é... Bom, então, Jesus disse, ou Paulo disse assim: peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Por que Deus diz assim, ó, peçam que Deus abençoe aqueles que são seus inimigos, que perseguem? Porque quando você pede que Deus abençoe, Deus começa a preparar situações para que você se aproxime deles. Então é um sofrimento redentivo, correto? Você vai tentar aproximar essa pessoa de Deus. Mas quando você chora com quem chora, quando você se alegra com quem se alegra, isso às vezes é um sofrimento reativo. Você está reagindo a uma situação em que você vai ajudar alguém a ser mais forte. Uma pessoa chega para você assim, consegui um emprego novo, Deus me deu. É, que bom, tá? Então aproveita. A pessoa fica olhando assim. Ele não vai acreditar que os cristãos querem abençoar uns aos outros. Nós devemos estar felizes. Se você, meu irmão, prosperar na sua vida financeiramente pela vontade de Deus, louvado seja Deus pela sua vida. Mas se você for pobre e está lutando com dignidade, louvado seja Deus pela sua vida também. Todos nós temos valor. E todos nós somos preciosos aos olhos de Deus. Por isso, por último, a esperança inabalável. O versículo 7. Vamos ler? Olha só. Desse modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que assim como vocês tomam parte nos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus dá. O apóstolo Paulo diz, puxa vida, irmãos, eu lutei tanto aí com vocês, eu passei tantas lutas, e agora vocês estão me desprezando. Quem é que está querendo cortar esse cordão umbilical? Quem é que está tentando quebrar o trabalho da graça de Deus? Quem é que está tentando fazer com que vocês desprezem o meu sofrimento? Eu lutei tanto por vocês, e agora vocês estão me deixando de lado. Então Paulo diz, vocês não devem fazer isso. Quando vocês participam dos meus sofrimentos, Deus dá muito mais a vocês. Quando vocês se preocupam uns com os outros, quando vocês são capazes de ajudar uns aos outros, quando você, em vez de cobrar o seu marido, é capaz de conversar com ele, saber o que está acontecendo, e vice-versa, seja com a esposa, ou com o filho, ou pai, significa o quê? Que Deus tem oportunidade para fazer muitas coisas. Mas quando você fica com aquela cara de mandona ou de mandão, andando de um lado para o outro, dizendo o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, porque um fez e você não gostou, o que você espera que Deus vai fazer na sua vida? Nada. Nada, nada, nada. Porque você não participa de nada. Você não permite sequer que alguém participe da sua vida. Não faça isso. O que Paulo está dizendo aqui, participe da minha vida. Veja, conheça os meus sofrimentos. Conheça como eu louvo a Deus no meio deles. É isso que Paulo está dizendo. Por que você acha que Paulo começou dizendo, louvado seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque esta era a maneira dele viver. Por que ele disse Pai, bondoso e misericordioso? Porque Paulo sempre via Deus no meio dos seus sofrimentos e via a misericórdia de Deus lá. Por que ele diz que o Deus é a fonte de toda ajuda? Porque Paulo não esperava ajuda de homem nenhum. A ajuda vinha de Deus. E quando um homem o ajudava, é porque Deus o impulsionava a fazer isso. Deus está levando você a ajudar alguém? Deus está levando você a olhar para os sofrimentos da nossa igreja, para os meus sofrimentos? Eu sou capaz de olhar para você e me compadecer? Você é capaz de olhar para uma pessoa e se compadecer? Você é capaz de olhar para o seu pai, sua mãe e se compadecer? Você é capaz de olhar para os seus filhos e se compadecer? Olhar para o seu esposo ou esposa e se compadecer? Participar dos sofrimentos para que Deus dê condições a fim de que vocês possam ajudar uns aos outros. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Agora, o que é que nós temos que fazer como conclusão? Em primeiro lugar, procure conhecer mais o Deus que você confiou a sua vida. Ele é um Deus, o quê? Que nós vimos? Ele é um Deus que tornou Jesus como Senhor. Ele é um Pai bondoso. Ele é a fonte de toda a ajuda. Busque uma direção divina em meio ao sofrimento e dê aos outros a mesma ajuda que recebeu de Deus. Não é isso que diz o verso 4? Que Deus nos auxilia em todas as nossas lutas para que nós possamos ajudar os outros com a mesma ajuda que recebemos de Deus? É esse o trabalho cristão? Se o Espírito de Deus habita em você verdadeiramente, você sabe que isso é verdade. Como é que um pregador vai dizer, você que está sofrendo, vem aqui que Deus vai te libertar? Você sabe se Deus quer libertar? Ou Deus está querendo que você sofra para que você possa fortalecer outras pessoas? Talvez Deus não livrará, meu irmão, escute o que eu vou te dizer. Talvez Deus não livrará de um determinado sofrimento que você espera tanto livramento. Talvez não. Você vai até o fim da vida amargando essa dor, esse espinho na carne. E sabe qual será a única resposta que Deus lhe dará? A minha graça te basta. E aí? Você vai amar a Deus? Você vai continuar servindo a Deus? Eu não sei que Bíblia esses homens estão lendo, mas eu sei qual Bíblia eu estou lendo. Alguns dizem assim, ah, está lendo na linguagem de hoje. E daí? Se você quiser, eu leio na corrigida, na versão internacional, ou qualquer outra, até em inglês e espanhol, se quiser, vai dizer a mesma coisa. Enfim, viva para glorificar a Deus e não os sofrimentos. Não é isso que diz o verso 5? Porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele, participamos da sua grande ajuda. Em vez de você ficar lá dizendo, ai meu Deus, ó céus, ó terra, ó vida, ó mar, pergunte o que você tem que fazer. O que você pode fazer por alguém? Em vez de você ficar aí morrendo de raiva, de ciúmes, de inveja, faça alguma coisa boa. Conheça as pessoas. Estenda as mãos. Ajude essa pessoa a crescer. Haja como um verdadeiro cristão. Tem mais. Em meio ao sofrimento, tem o desejo de ser um instrumento de Deus para trazer redenção e ajuda a outras pessoas. É isso. Aceite a direção de Deus para que, para alguns, você os aproxime de Deus. Para outros, você os fortaleça em Deus. Alguns creem e outros ainda não. Os que não creem, com a sua atitude, virão a crer. Aqueles que creem e estão fragilizados na fé, com a sua atitude, eles serão mais fortes. Dá para entender ou não? Sua fé é verdadeira quando você não desperdiça os momentos de lutas. Em vez de você ficar reclamando, em vez de ficar desperdiçando o seu tempo chorando, pegando o telefone e ligando para alguém orar para você para te libertar de problemas, ora, meu amigo, faça alguma coisa por alguém. Volto a dizer, é o que o texto está dizendo aqui. É o que o texto está dizendo aqui. Paulo sofreu para que eles recebessem o quê? Edificação, força, salvação, não importa. Eles estão rejeitando Paulo, Paulo está abrindo os olhos. Cuidado, cuidado, vocês estão a um passo de sair da graça. Deus está usando minha vida nesta noite para dizer a você que você tem utilidade nas mãos do Senhor, que a sua vida é útil nas mãos de Deus. Então pare de brincar, pare de ficar jogado numa cama e reclamando. Tenho depressão, eu sofro depressão. Faça-me o favor, faça-me o favor. Vamos criar vergonha? Vamos criar juízo? Vamos tomar posse da vida eterna? Vamos tomar posse do poder de Deus? Vamos realmente declarar que nós somos filhos de Deus e este mundo não é o nosso lar eterno, mas a presença de Deus é o nosso lar eterno? Vamos mudar o nosso comportamento? Vamos agir com dignidade e poder no Espírito Santo? Vamos impor as mãos sobre os doentes e eles ficarem curados no poder de Jesus? Expulsarmos demônios em nome de Jesus? Vamos declarar às pessoas que elas podem caminhar em caminhos elevados, porque Deus as sustentará, porque Ele nos sustentou. Podemos. Podemos. Eu quero terminar lendo 1 Pedro com vocês, se vocês quiserem. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 ao 7. E depois nós vamos terminar. E olha que eu estava ruim hoje, hein? Irmãos, com licença, deixa eu tomar um gorpe aqui. Em 1 Pedro, capítulo... capítulo 1, versículos 3 ao 7. Se você tem alguém do lado que não tem Bíblia, empresta sua Bíblia junto, leia junto. Diz o quê? Olha as palavras de Pedro, como se assemelham às palavras de Paulo. Desculpe, irmão. As palavras de Paulo. Diz assim: louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada, para que continue firme. E assim, vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Quando eu comecei no ministério, o pastor que estava na igreja, quem auxiliava, me odiava. Ele fazia de tudo para que eu não pudesse estar ali. Eles inventaram histórias, eu fiquei 6 meses até sem poder dar uma boa noite para a igreja. mas todas as vezes que eu o encontrava, eu o abraçava, eu apertava a sua mão, até o beijava, mesmo sabendo que ele estava fazendo tudo aquilo contra mim. Mas Deus abençoou muito a minha vida. Deus abençoou o meu coração. Eu ouvia as suas pregações, eu não ia embora. Eu sentava ali, como todos os outros, e ouvia as palavras que saíam da sua boca. Aquilo que era de Deus, eu guardava comigo. Aquilo que não era de Deus, eu deixava de lado. Deus honrou minha vida. Ao longo desses 37 anos para 38 anos de ministério, muitas pessoas tentaram destruir minha vida. Mas ainda os encontro e os abraço, os beijo, aperto suas mãos, os abençoo. Porque ninguém pode destruir minha vida. Só Deus pode. Agora, se quando eu começo a fazer algo, no primeiro impacto que eu sofro, eu desisto? No segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no décimo, eu desisto? Eu sou um fracassado. Eu não devo viver dessa maneira. A minha fé está sendo provada dia a dia. Então, que fique sabendo que você está sendo chamado por Deus para ser provado. Algumas coisas Deus vai abençoar você e vai livrar. Mas outras coisas Deus não vai livrar. Deus vai permitir que você sofra, que você seja testado, para que a sua fé seja verdadeira, para que você seja uma pessoa de bem, uma pessoa de Deus, uma pessoa que ama a Deus e cheia do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém.